Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Sidney Schneider. Ele é poeta, tradutor, contista, cursou engenharia florestal, foi ator do grupo Porão de Teatro, líder político estudantil, é autor do livro de poesias Quixiligangues, Plano de Navegação, tradutor de alguns versos de José Martí, participou da Antologia de Poesia Sempre 14, da Biblioteca Nacional, Antologia do Sul, Poetas Contemporâneos do Rio Grande do Sul, e ganhou também concurso de conto Caio Fernando Abreu, primeiro lugar em poesia no concurso de talentos da Universidade Federal de Santa Maria. Já publicou vários artigos, poemas, contos, traduções em vários jornais e revistas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Andorinhas e Outros Enganos. É seu primeiro livro de conto, livro publicado pela editora Dahmer. Bom dia, Sidney.
Bom dia, Rosalie.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Prazer é todo meu, um prazer participar desse seu programa tão bacana.
Então, antes da gente falar desse seu livro de contos, você é principalmente um poeta e um tradutor, mas formou engenharia florestal. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória, pessoal.
Bem, eu cursei engenharia florestal na Universidade Federal de Santa Maria. E, ao mesmo tempo, eu era, na época, ator de teatro, fazia cadeiras também no curso de artes cênicas, né, na mesma universidade. Mas, com o tempo, o meu interesse assim, artístico, o criativo, pelo menos, ele foi se deslocando para a área da literatura, né?
Uhum. É interessante que a vida de estudante possibilita tudo, né?
É verdade, né? A universidade é um local que oferece mil possibilidades, né?
Uhum.
E como eu sempre escrevia, principalmente poesia, desde, sei lá, 13, 14 anos, isso aí foi crescendo na minha vida e o meu trabalho foi se deslocando para a poesia, inicialmente, né? E mais ou menos a partir do ano 2000, eu depois de ler muitos textos de ficção, de amigos, de colegas, né, para trocar opinião, eu comecei a escrever os meus próprios contos, e esse Andorinhas e Outros Enganos, então, é o meu primeiro livro no gênero.
Sim, mas você reuniu nesse livro contos escritos desde então, desde a época que você começou a fazer contos, desde 2000, praticamente.
É, no livro tem um texto um pouco maior, que é de 1995, que chama Os Pratos, que é a trajetória de uns pratos em...
É fantástica essa história, é quase uma pequena novela, né?
É um texto.
Eu achei
quase
lindo esse texto dos pratos.
É um texto quase de gênero indefinido, né?
Uhum.
Eles são quatro
pequenos episódios
cronológicas,
né?
Assim, embaralhadas e tal. Mas o que eu conto, assim, mais propriamente dito mesmo, é a partir do ano 2000, e o livro, então, reúne contos de 2000 a 2009, né?
Uhum.
À exceção desse texto anterior de 95.
Sim, agora você é de Cruz Alta, terra do Érico Veríssimo, né? O grande contador das histórias gaúchas.
É verdade. Embora eu tenha nascido em Cruz Alta, a minha família acabou se mudando para Santa Maria quando eu tinha 3 meses de idade.
Ah,
né?
Então você só nasceu lá.
É, então eu tenho essa relação com a cidade, né, de ser minha terra natal, mas acabei me criando mesmo, morei meus primeiros 21 anos em Santa Maria, depois vim para Porto Alegre, onde resido atualmente.
Sim, você é de família alemã, como muitos gaúchos, né? Conta um pouco para a gente dessa sua infância, esses contos você traz, relatos de casas de fazenda, da vida do campo, dos imigrantes, os pratos que você já citou, você conta a saga de uns pratos ingleses vindo com a família, que são fantásticos. Fala pra gente um pouco dessa sua...
Bem, o livro tem alguns contos aí, né, que tô no meio rural, pastoril, meio natureza, porque me agrada muito esse cenário, né, da natureza, gosto de trabalhar com ele. Mas também tem uma série de contos urbanos, né? Quase a metade do livro são contos, assim, alguns até radicalmente urbanos,
então,
metropolitanos. Mas eu, de fato, tenho essa origem. Eu sempre morei em cidades, né, ou aqui na capital, ou em Santa Maria, que é uma
que
cidade
grande, né?
É, de porte médio, pelo menos, né? Uhum. Sempre visitei os meus avós em cidades bem pequenas e tal, e ficava um mês nas férias lá. Então, esse cenário, essas relações do mundo interior também se fixaram, assim, até porque era uma volta ao passado, assim, sair de Santa Maria e ir para 15 de novembro, por exemplo, que é um pequeno lugar do Rio Grande do Sul, na época era voltar, assim, para o século XIX, praticamente,
sim,
né?
Uhum.
Eu acho que para uma criança isso fixou muito, isso era muito impactante, e retomei algumas coisas nesse sentido. E os pratos que você perguntou por último ali são pratos que, para os seus possuidores, são pratos oriundos
da terra natal,
descendentes, né, da antiga Alemanha e tal, mas, na verdade, eles nem notam que ali está escrito bem pequenininho atrás, né, Made in England, né?
Uhum. Achei então, interessante demais esse texto seu. E eu acho, não sei, o que me pegou esses relatos de vida no campo, talvez seja porque, como você é de uma família tradicionalmente alemã, eles são diferentes, são enriquecedores para a minha cultura mineira, que é tradicionalmente de brasileiros de muitos anos, né, das primeiros, da época da Inconfidência Mineira, que é uma época, uns dois séculos antes da colonização, uhum, e tal, aí do Rio Grande do Sul, da chegada dos imigrantes alemães, né? Então, isso para mim, como soa diferente, soa como um engrandecimento do meu conhecimento sobre o meu Brasil, sabe?
Eu tenho recebido esse tipo de retorno, né, de leitores ou amigos escritores de outros estados, né, do Nordeste, uhum, de outros lugares.
Que é diferente de cada lugar, né?
Uhum.
Isso é que é enriquecedor.
E eu já também ouvi um tipo de expressão, até não referente ao meu livro, mas alguma coisa produzida aqui no estado, ligado a essas áreas de imigração, que aqui são gigantescas, né, de alemães, uhum, italianos e outros e tal. Nem parece o Brasil, né? Mas quando a gente ouve, em alguns aspectos, mas quando a gente ouve isso, dá uma sensação curiosa e estranha, né? Porque aqui, para nós, né, que são milhões de pessoas descendentes de imigrantes, né?
Sim.
Dá aquela sensação, não, mas isso aqui também é Brasil, né?
Claro, é esse nosso Brasil, que é tão diverso. E se a gente não lê ou se a gente não viaja, a leitura proporciona isso, né? Da gente... proporciona isso da gente viajar sem sair de casa, sem sair da... né?
Uhum.
E é o fantástico, eu acho, da diversidade. E uhum, tem... você é um cara que cuida muito da linguagem também, Sidney. Não é? Algumas passagens me lembrou Guimarães Rosa.
É. Bom, que legal que te lembrem esse escritor, que para mim é muito caro, assim. Sou apaixonado pelo Guimarães Rosa, entre outros, evidentemente. Aliás, o Guimarães Rosa tem uma relação muito curiosa aqui com um escritor bastante importante, aqui, definidor aqui da literatura do estado, que é o Simões Lopes Neto.
Uhum.
E isso, sob o ponto de vista de pesquisas assim, bastante recentes, né? Em que, por exemplo, o Grande Sertão Veredas teria uma relação intrínseca, né, com a obra do Simões
Lopes Neto,
Lopes Neto, na medida em que, para contar, né, um escritor de contos, para contar histórias aqui gauchescas, o Simões Lopes criou um personagem, né,
sim,
que é Blau Nunes, que, por exemplo, vai contando a história e vai falando com um interlocutor que não aparece e diz coisas tipo assim, escute.
Uhum,
né?
Sim, sim.
E vai narrando a história. E o Guimarães Rosa acaba, leitor do Simões Lopes Neto, acaba aproveitando isso e cria aquele famoso mira e veja.
Sim,
né?
Sim.
Com o qual o jagunço estabelece a sua interlocução com o doutor da cidade lá que ouve a sua história, né,
uhum,
no Grande Sertão.
É interessante porque tem coisas do Simões Lopes Neto que eu leio página e não entendo nada. Eu acho que muita gente também lê alguma coisa de Guimarães que não entende nada. Claro, isso é a primeira leitura, né? Depois você entra na história, claro, aquelas coisas vão fazendo sentido, aquelas palavras vão fazendo sentido.
Ajuda, né?
É, claro, porque tem a palavra, o sentido da palavra e o contexto, né? É muito interessante.
É, né? Nesse Brasilzão acontece muito isso. Eu, quando era ali criança, pré-adolescente, começava a escutar música, hoje são coisas que eu compreendo, mas na época, assim, eu ficava quase irritado quando eu via aquelas músicas baianas e que tinha uma série de expressões que eu não entendia, né?
É isso.
Porque num país desse tamanho, a variedade linguística ela é bastante grande, né? Aqui no Rio Grande do Sul, mesmo pessoas muito urbanas que se criaram, digamos, a vida toda aqui, que nasceram e hoje são adultos em Porto Alegre, tem dificuldade para compreender alguns detalhes, pelo menos, né? Dessa fala mais gauchesca que ainda existe no meio
uhum.
rural.
Uhum. Isso é a riqueza da língua, né, Sidney? Uhum. Eu acho que isso, a gente entrando na língua, a gente conhece mais o povo que a gente próprio é. Voltando ao seu livro, Andorinhas e Outros Enganos, livro publicado pela editora Dahmer, você passa por temas muito variados, essa coisa que você falou dos temas também tão urbanos, por exemplo, você fala da morte, da solidão, tem um conto na página 61 que fala da noite de Natal, que eu achei muito interessante,
uhum.
e tem outra que você fala lá do menino de 8 anos, né? Você é, o narrador é o menino de 8 anos,
ah, sim. Uhum.
Que é bem legal também.
Esse primeiro conto que tu referiste, né, é um cidadão que tem pai de uma criança, mas no Natal, por não ter parentes por perto, ele acaba num bar onde ele tem duas, três pessoas e tal, e acontece uma série de coisas ali, acaba se envolvendo com uma garota que também está ali e tal, etc.
Uhum.
E o outro, que é que se dane em As Pombas, né, é um menino ou um adulto que recorda, né, uma situação infantil, que vai
que
para
gosta...
uma caçada com o seu tio, né, e ele não gosta de matar nem passarinho, né?
Uhum.
Mas quando eu montei o livro, ali tem algo a ver com o meu modo de escrever, assim. Por exemplo, se eu escrevo um poema, um conto de um jeito, eu já quero escrever o próximo
de um
tema
jeito
diferente. E, se possível, de uma maneira, né, assim, mas do ponto de vista da linguagem, completamente diferente. Então, na medida em que eu fui organizando o livro, a opção inicial foi fazer, assim, um conto de uma maneira e o seguinte de uma maneira completamente diferente, de um universo completamente diferente.
Sim.
Né? Aí eu achei que isso era demais. No fim, eu acabei dividindo o livro em
três partes,
em três partes, né?
Uhum.
Mas ele mantém, e é proposital, né? De não fazer, assim, digamos, algo mais próximo da mímese, né? Da semelhança, mas cultivar bastante também a diferença, né? Tanto na maneira de tratar a linguagem ou a estrutura do conto, quanto ao universo que ele aborda, assim, né? Super urbano ou no meio da natureza ou em épocas diferentes e tal, cronológicas, assim, diferentes. Porque me parece que a vida também é assim, né?
Uhum.
A gente tem experiências muito variadas, experiências linguísticas muito variadas, assim, né? Digamos que eu fale com alguém que ele seja mais ou menos marginalizado, pelo menos de acordo com a minha personalidade, eu tendo a falar naquela língua, né? Naquela variedade, né?
Sim.
Que aquela pessoa fala, aquela adequação linguística, né? Se eu estou falando com uma pessoa, digamos, que tem um curso superior, doutorado, não sei o que, eu acabo falando um pouquinho diferente, né?
São os grandes papéis da vida da gente, né? Dependendo da situação, a gente tem um papel diferente e aí uma linguagem diferente também.
E a gente também vive em universos muito diferentes na medida do deslocamento, tanto no tempo, né, na nossa história individual, a história de cada um, quanto geograficamente, assim,
sim,
localmente,
sim,
né? Eu vou daqui para lá e tal. Então a experiência humana ela é muito, muito diversa. E eu quis dar um pouco isso, né? Essa multiplicidade de universos geográficos e temporais que acaba conformando, assim, né? Criando as relações que a gente cria.
Tem um conto aqui bastante interessante que é a grande manha do leitor ideal. Você acha que o leitor ideal acha que o escritor pensa exatamente isso? Assim, eu fiquei pensando e essa pergunta veio, para que serve a literatura? Eu te passo a pergunta.
Para que serve a literatura?
É uma pergunta que a gente, eu não sei, sabe aquela coisa? De vez em quando é bom fazer essa pergunta, para que serve a literatura?
Eu respondo, mas eu vou colocar uma questão anterior. O conto, na verdade, ele é um conto bem-humorado, uma brincadeira,
ele
né?
Ele é ótimo.
Com essa imagem, com essa figura, assim, é tão cara para alguns colegas, assim, amigos, inclusive escritores, né? Mas eu, a bem da verdade, não acredito no leitor ideal.
Uhum.
A não ser que você diga que esse leitor ideal é aquele que é você mesmo, né? O escritor que quer agradar a si mesmo antes de agradar os outros. Mas eu tendo a crer que essa ideia ela vem um tanto daquele campo do idealismo. Idealismo no sentido assim, de quase platônico, né? De construir ou de imaginar que o principal da nossa realidade vem do mundo das ideias, né? Eu acho que o leitor pode ser qualquer um, né? E o leitor é muito
diverso, né?
O leitor é aquele sujeito, né? Que você atualmente não tem condições de saber quem vai ser, né? Concretamente, que vai ler o teu livro e vai reagir ao teu livro, né? Seja de contos, de poemas, de romances.
E é incrível as voltas que o livro dá e o retorno que às vezes a gente tem, né?
Isso.
É incrível.
Ele vai fazer uma leitura de acordo com a sua vida, a sua experiência,
sim,
vai juntar as suas coisas, né, aquilo que o escritor produziu, né, ele vai acabar de terminar o livro, como a gente diz.
É verdade. Aliás, ele é que termina, né, na verdade, o livro.
Uh-huh.
Porque
agora,
se o livro chega nele, o livro está lido, está escrito, né,
isso.
Se não, não faz nem sentido.
Agora, para que serve
a literatura?
A literatura? Existe um debate aí, né, há vários anos, se a gente quiser ser mais rigoroso, já há uns 200, 300 anos acerca disso, né, mas eu pessoalmente penso que isso é muito discutido no campo da poesia, assim, tem alguns poetas, por exemplo, dizem que a poesia é algo que não serve para nada.
Uhum, né? Exatamente.
A
arte não serve para nada, né?
Mas eu tendo também a não pensar exatamente assim. Por exemplo, eu penso que a literatura, a poesia, inclusive, né, ou a literatura de ficção, ela tem uma função, só que essa função ela não é assim fixa.
Uhum.
Né? Assim, é difícil dizer para que serve esse texto, ou esse conto, esse poema, esse romance, né? Porque não é assim que se estabelece, porque isso depende, né? Como a gente estava conversando antes, de uma leitura, né?
Sim.
Alguém tem que ler e tem que integrar a sua vida àquele texto para aquilo fazer sentido, né?
Uhum.
E é nessa relação que acaba se criando isso que poderia se chamar, o poeta, né, T.S. Eliot, falava, né, na função social da poesia, né? Que a função social não é só falar de coisas...
Foi só uma provocação, Sidney.
Sim. E essa função ela é muito variável. Uhum. Pode pegar um poema de amor e alguém pode dizer que ele serve para namorar. Mas digamos que eu leia aquilo num velório de uma pessoa que faleceu, ele vai ter outro sentido. Então o contexto, né,
uhum, claro,
vai sempre mudar isso que a gente poderia chamar de função.
Então, a gente falou desse livro, Andorinhas e Outros Enganos, livro de contos publicado pela editora Dahmer. As pessoas conseguem encontrar o seu livro para comprar pelo Brasil afora?
Conseguem. Eu posso indicar, sim, como uma referência importante para o Brasil inteiro, né, para ir para Belo Horizonte, para outras cidades aí que a rádio...
Mundo inteiro. A gente está na internet, né?
Por exemplo, a Livraria Cultura, né, que entrega o livro praticamente em 24 horas, né, compra pelo site. Tem outras livrarias que têm esse tipo de serviço, tipo a Sapere Audi. Tem a Palavraria também, que oferece esse serviço. Eu agora que não tenho controle, não posso dizer, não sei te dizer aonde que exatamente teria o livro aí em Belo Horizonte.
Você tem um blog?
Com certeza procurando na internet aí.
É só colocar o nome do livro, né? Andorinhas e Outros Enganos.
Exatamente.
Sidney, eu queria conversar muito mais com você, porque você é poeta também, a gente quase não falou de poesia, mas aí é tema para outro papo, viu?
Ah, claro, tranquilo.
Que você é mais poeta, né, do que contista, não é?
É, eu tenho uma produção poética
mais
maior,
consolidada.
Tem esse livro que você comentou, que Xiligangues, depois do Plano de Navegação, já é uma reunião de 4 livros de poesia que haviam sido publicados de uma maneira, assim, mais artesanal, inicialmente, né?
Sim.
Aí para alguns até foi surpresa eu surgir com um livro de contos aí. Mas para mim tudo é literatura, tudo é linguagem, tudo é escrita e tudo me agrada.
Muito bom mesmo. Você mantém um blog que é o seu nome, sidneyschneider.blogspot.com.br, não é isso?
Esse blog, inclusive eu não divulguei muito, eu inicialmente coloquei algumas coisas ali, mas tem um outro que talvez tenha mais material, que é Umbigo do Lago.
Blogspot.
Um ano tem bastante material ali.
Umbigo do Lago, então, blogspot.com.br. Sidney, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Universo Literário, falar um pouco dessa sua literatura que é tão diversa e tão enriquecedora para a gente, brasileiro mesmo.
Eu te agradeço, muito gentil esse convite para participar do programa. Eu estava ouvindo a seleção musical, gostei muito, me identifiquei bastante com esse programa.
É um programa bem brasileiro. Na medida que você canta a sua aldeia, você está cantando o mundo, né?
Exatamente, já disse o Tolstói.
É isso mesmo. Grande abraço, sucesso.
Abraço, Rosali.
Estou esperando os outros livros seus.
Tá, ok, serão enviados.
Gostei muito. Grande abraço.
Abraço, obrigado.
Conversei com Sidney Schneider. Ele é poeta e também contista. É um amante da literatura. Ele é autor do livro Andorinhas e Outros Enganos, livro publicado pela editora Dahmer, que se encontra na internet. Se você quiser, vale a pena, porque tem contos bem interessantes de variados sentimentos que a gente tem a partir da leitura desses contos.
Falando de livros.